Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2019. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Elina, vereador Mauro, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereadora Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Wederson Lopes, vereador Jean, vereador Valdete, vereador Lelo Varenga. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início da nossa sessão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a primeira secretária, vereadora... Não, inicialmente, Alfredo Landim pediu para fazer a leitura do texto bíblico.
O amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com atenção, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades. Persistir na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Romanos 12, de 9 a 16.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido a primeira secretária, a vereadora Elina Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de novembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 205 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a preservação, cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes existentes no município de Anápolis e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 206 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar número 242 de 13 de abril de 2011. Projeto de Decreto Legislativo 207 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que concede o título cidadão anapolino ao senhor Adriano Baldi de Santana, Braga e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 208 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe a Prefeitura Municipal de Anápolis a celebração de convênio com as empresas públicas e privadas, bem como as cooperativas de reciclagem de lixo, visando permitir aos catadores a execução do serviço nas chamadas bikes de cargas ou bicicletas, também conhecidas como ciclolix. Projeto de Lei Ordinária 209 de 2019, de autoria do vereador Thaís Souza, que dá-se a nome de Salvina da Silveira e Souza, a área pública que tornará a escola, localizada no endereço Rua Apiaí, esquina com a Rua Itapetinga, na área pública 9, no bairro Somerville, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 210 de 2019, de autoria da mesa diretora, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 211 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º à Lei Complementar 120 de 30 de junho de 2006 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 212 de 2019, de autoria dos vereadores professor Angeli Sanches e Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, João da Luz e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, Luiz Lacerda e Domingos Paulo de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, De autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 197/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre o fornecimento de pulseira de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido o pedido de vista do vereador Américo. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, João da Luz, professor Gilles Sanches, Lelio Varenga, Domingos Paulo de Souza, Paulo de Lima. Houve votação de moção de repúdio e moção de apelo. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elis Ferreira, Lélio Alvarenga, professor Gilles Sanches, Jean Carlos, Paulo de Lima e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de novembro, em horário regimental. Não há correspondências a serem lidas, passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 213, de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade Dr. Anapolino de Faria ao pastor Dimas dos Santos Cordeiro e determina outras providências nos termos da resolução 002 de 2019. Somente este projeto, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os telespectadores e internautas que nos acompanham pela Web TV e Canal 10. Também registrar aqui no plenário a presença de grande parte do efetivo da CPE, né, cumprimentar o Major Leonardo, que é o comandante da CPE. Em nome do Major Leonardo, cumprimento os demais membros, capitães, tenentes, sargentos, cabos, soldados, e dizer que é muita alegria, né, desta casa recebê-los aqui. A CPE, que é referência não só para nós, anapolinos, mas para todo o estado de Goiás. E hoje vocês estão aqui para receber, né, uma moção de aplauso de autoria do vereador Fernando Paiva, né, porque evitaram aí um roubo de carga, né, com muita maestria. Mas vocês não têm evitado apenas um roubo, vocês têm feito a segurança total da nossa comunidade no dia a dia. Né, costumo dizer, vice-presidente Luiz Lacerda, que nós só lembramos da polícia quando precisamos dela. Aí, na verdade, se não fosse vocês, nós não teríamos segurança em nosso município e em nosso estado. Então, parabéns a vocês. Né? A gente fica muito feliz em recebê-los aqui nesta Casa de Leis. Inicialmente, para fazer uso da palavra, convido o vereador Fernando Paiva, autor desta moção de aplausos, para usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e já o cumprimento. Cumprimento os colegas aqui presentes. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, os telespectadores da Web TV, Canal 10. E um cumprimento especial aos militares aqui presentes da CPE. Cumprimento também os demais militares, toda a força de segurança de nossa cidade, que com maestria, como diz o nosso presidente, vem defendendo aqui a nossa cidade. Dizer que essa homenagem, essa moção, senhor presidente, caros colegas, se deu numa ocorrência onde foram recuperadas 4 armas de fogo, 2 veículos, produto de furto, uma arma, inclusive, era de uma policial civil, que foi recuperada. Quero cumprimentar, sim, de forma especial mesmo, vou citar o nome dessas pessoas que aqui estão sendo homenageadas. Primeiro, cumprimento o comandante da CPE, que é o Major Leonardo. Cumprimento aqui o capitão Fabrício, primeiro-tenente Valdemar, segundo-tenente Dourado, primeiro-sargento Aurélio, sargentos Wanderson, Rony, Caetano, Diogo, Nivaldo, Kliuber e o sargento Emílio. Os cabos PM Gleidson, meu amigo Gleidson, Peixoto, Ederson, de Freitas, soldados Torres, Marques, Cerávulo, Edson, Elias, Vitor, Lucas, Bruno, Donário, Nascimento e Albernaz. Faço um cumprimento especial também ao comandante da 3ª CRPM, Coronel Paulo Roberto e também o Coronel Hiller, o subcomandante. Senhor Presidente, como muito bem disse aqui o vice-presidente dessa casa, Luiz Lacerda, no dia da votação aqui, utilizando o espaço para discussão, cidadão de bem pode ter certeza que será bem recebido, será bem-vindo em nossa cidade. Agora o bandido pode ter certeza que será recebido a bala. Então, uma ocorrência que prova mais uma vez a capacidade, a forma como é treinado esses profissionais na defesa de nossa cidade. Parabéns a vocês que nos defendem, não só nessas ocorrências, mas durante todos os dias em nossa cidade. Cumprimento todas as forças de segurança, quero ressaltar aqui também a competência da Polícia Civil e todos os órgãos que compõem a Força de Segurança. Então, logo em seguida, senhor presidente, a gente entregaremos a eles ali os ofícios, né, da moção de aplauso, e agradeço mais uma vez todos os colegas que nos acompanharam nessa moção de aplauso que foi aprovada por unanimidade. Isso é o reconhecimento dessa casa que representa a população anapolina a esses heróis que nos defendem. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Vossa Excelência irá fazer a entrega do certificado ali no hall da entrada?
Exatamente. Vou lá prestigiar Vossa Excelência. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os pares. Também faço um cumprimento todo especial à CPE, se faz presente grande parte do seu efetivo aqui nesse momento, na pessoa do Major Leonardo e de todos os homenageados nesta manhã aqui pela Câmara. Muito obrigado pela presença dos senhores, obrigado mais uma vez aí por estar sempre atento, defendendo a população anapolina, a população de Goiás. Parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho que os senhores têm feito. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchete, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, a todos os nossos internautas, aos nossos amigos que fazem presente no plenário, de forma especial, meu amigo Laurindo, obrigado aí pela presença, amigos de longas datas, né? Então, um grande abraço a todos os senhores. Senhor presidente em exercício, vereador Luiz Lacerda, nesta manhã, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho sobre o acontecido da semana passada aqui na nossa cidade, o simpósio interdisciplinar de direito de Anápolis. Foi uma iniciativa da Faculdade Anhanguera, onde aconteceu ali no plenário do SENAC, na Avenida Contorno. Tiveram presente, vereador Mauro Severiano, várias autoridades ali, como o doutor Jorge, presidente da OAB, Anápolis, o vice-prefeito Márcio Cândido, deputados estaduais, Coronel Adailto e também Hamilton Filho, tantas outras autoridades ali. Quero cumprimentar, senhor presidente, de forma especial, ao coordenador do curso de Direito, né, da Faculdade Anhanguera, doutor Rodrigo Volpato, que muito bem soube escolher um tema tão importante para esse simpósio, né? Eu quero também, de forma especial, cumprimentar a comissão organizadora nas pessoas da doutora Thaís Soares e também do meu amigo, doutor Israel Pires, né? Então, foi assim, um simpósio muito importante, onde tivemos palestrantes de alto nível, palestrantes que vieram aqui engrandecer esse simpósio que aconteceu de segunda a quinta. Foram 4 dias ali de simpósio, com grande proveito. Eu estive na abertura no primeiro dia, com grandes palestrantes. Tivemos palestrando de início a doutora Heloísa Helena Godinho, né? Conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Também ela é especialista em administração pública, políticas e também de gestão governamental. Uma palestra muito interessante, principalmente para nós que somos legisladores, para a gente poder ter um pouco de conhecimento, aqueles que não têm. Eu principalmente sou formado na área biológica, senhores já são formados na área de direito, talvez já tenha mais conhecimento nessa parte de gestão administrativa. Mas foi muito interessante, grandes palestrantes. Também tivemos ali o Dr. Bruno Goffman, que veio lá de Curitiba, né? Ele que acompanhou de perto o processo da Lava Jato, e ele falando um pouco da sua história, falando um pouco dos acontecimentos, da forma investigativa que o grupo ali de Curitiba conseguiu levantar. Eu achei muito interessante, importantíssimo. Seria interessante que todos pudessem ter acesso a esse material, que eu achei muito importante. Dr. Bruno Goffman, ele é mestre em ciência jurídica na Universidade do Norte do Paraná, especialista em direito administrativo aplicado pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar e membro da Comissão de Gestão Pública da Transparência e Controle da Administração. Então, que quero mais uma vez cumprimentar os organizadores, cumprimentar a Faculdade Anhanguera por trazer para a nossa cidade esse brilhante simpósio que aconteceu a semana passada, de segunda a quinta, ali no plenário do SENAC, na Avenida do Contorno. E dizer mais uma vez a importância da cidade de Anápolis em poder sediar um simpósio desta envergadura. Então, aqui deixo aqui meus cumprimentos mais uma vez a toda a coordenação e de forma especial aqui, mais uma vez, aos organizadores, nas pessoas da doutora Thaís Soares e também do Israel Pires. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Registro a presença honrosa do senhor Laurindo Gomes, assessor do deputado federal Rubens Ottoni, que representa o deputado aqui nesse ato de homenagem aos nossos gloriosos agentes da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Laurindo. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Alfredo Landim, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente Luiz Lacerda, vereadoras, vereadores, imprensa que nos cobre, que cobra essa sessão, amigo das redes sociais, público presente na pessoa do amigo Laurindo, assessor do deputado Rubens Ottoni. Presidente, eu ocupo essa tribuna hoje para reclamar da falta de comunicação da administração atual, principalmente o que tange aos nossos requerimentos aqui aprovados. Eu tenho quase 200 requerimentos aprovados aqui nessa casa e até hoje só recebi respostas do CMTT e um requerimento da Secretaria de Obras. Então eu acho que isso aí é uma falta de respeito com essa casa. Eu não sei se acontece com os vereadores da base, mas pelo menos comigo só tive resposta até hoje do CMTT. Eu agradeço até a administração lá do CMTT, através do Fernando Cunha, porque todos os requerimentos meus têm respostas. Tem umas que são favoráveis, tem outras que são contrárias, mas tem resposta daquela secretaria, daquela pasta importante aqui da nossa cidade. Então fica aqui a minha reclamação nesse sentido, porque a gente sabe que está chegando o final do ano e tem várias escolas que precisam ter reparos. Já que não vai ter reformas, precisa ter reparos. E eu tenho um requerimento aqui aprovado, da escola Anapolina de Farias. Aquela escola está em petição de miséria. Ali a quadra de esportes está faltando 50% dos seus refletores. A quadra de esporte, o piso da quadra de esporte está inapto para o uso, porque ali foi feito de um material e esse material está dissolvendo e com isso causando grandes transtornos para quem usa aquela quadra. Ali é sujeito a todo momento ter acidentes na prática de esportes. Então, eu quero deixar essa reclamação. Por quê? Porque é uma escola de grande porte na nossa cidade. É uma escola que atende quase toda a região ali do sul-sudoeste da nossa cidade. Lá está precisando de trocar, de fazer os reparos, tanto na parte, nas instalações elétricas, quanto nas hidráulicas. Então, como já está terminando o ano e vai ter um período de férias, eu espero que a administração atual faça pelo menos a manutenção do que está sendo preciso naquela escola. E mais breve que puder, porque o ano letivo termina e aí vem o próximo ano e espero que pelo menos os reparos daquela escola seja feito. Está certo que está sendo reformada a escola Cora Coralina. Ótimo, isso é bom. Agora, a escola Anapolino de Farias, se não tiver uma intervenção urgente, ano que vem vai ficar inapta para que seja utilizado como escola. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento os novos pares, imprensa que acompanha a nossa sessão, populares também presentes aqui nessa sessão hoje. Senhor presidente, hoje eu ocupo pacificamente aqui essa tribuna, apenas para inicialmente fazer aqui alguns agradecimentos. Nós tivemos com aquela ventania que deu ontem aqui, principalmente nessa região aqui, descendo aqui para Vila Fabril, tivemos um incidente de uma enorme árvore que caiu ali na porta da minha casa, e graças a Deus, nem danos materiais, o que tinha tudo para ser uma tragédia, nós não tivemos lá nem danos materiais. A árvore caiu, tomou ali toda a extensão da avenida, da rua Erasmo Braga ali, obstruindo ali o trânsito, e tinha tudo para ser uma tragédia. Graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de problema. Quero agradecer aqui os amigos que rapidamente deram lá um socorro, através da Secretaria do Meio Ambiente. O nosso secretário Jackson Charles enviou lá uma equipe liderada lá pelo Donato, pelo Jean Carlos, e fizeram lá um belíssimo trabalho, rapidamente desobstruíram lá a via e tudo voltou ao normal. Quero agradecer também o CMTT, teve lá presente o nosso Rondinelli, né? Rondinelli, o deus da raça, teve lá para representando a CMTT, junto com o policial militar, também preservando ali o trânsito naquele ambiente ali. E tem um ditado que fala que a gente tem que ter amizade, tem que ter conhecimento com um delegado de polícia, um gerente de banco e um médico. E eu quero incluir agora aqui também um eletricista nessa relação aqui, viu? Nosso glorioso amigo eletricista João Feitosa, que essa árvore ao cair, vereador Edson Lopes, ela rebentou o fio que leva energia lá pro meu padrão. E quem poderá me socorrer, né? Nosso glorioso, liguei pro João, ele prontamente foi lá, fez essa gentileza, né? Tava lá no descanso lá do celular, eu tava até escutando uns cachorrinhos latindo lá, então largou lá a sua casa lá para ir lá dar um socorro para nós, viu, João? Fico muito grato, provando que você realmente é um amigo de verdade mesmo. Rapidamente foi lá e resolveu o problema e tudo voltou lá ao normal. Se fosse esperar a Enel, né? Nós poderíamos estar esperando lá até agora, né? Mas Mas o João foi lá e resolveu o nosso problema. Obrigado. Então, agradecer aqui a todos esses companheiros que deram esse suporte para nós lá ontem. E falar em Erasmo Braga, senhor presidente, eu quero aqui reforçar um pedido antigo que nós temos ali na Baixada da Erasmo Braga, ali no Catingueiro. Aquilo ali constantemente, durante o período de chuva, dá enchentes ali, transborda aquela pista, e nós já fizemos várias intervenções junto ao secretário, pedindo para fazer um trabalho ali de contenção, um trabalho ali, na realidade, de alargamento ali daquelas manilhas, daquela vazão do Coque Catingueiro por debaixo ali da avenida da rua Erasmo Braga, ali na Vila Brasil. Inclusive, colocamos nesse orçamento que está aí agora, através da emenda impositiva, colocamos lá dinheiro da nossa emenda impositiva para que o secretário possa realmente melhorar aquela vazão daquele córrego ali, Catingueiro, que constantemente traz prejuízo para aqueles moradores ali. Ali tem que se fazer uma limpeza naquela beirada ali daquele córrego e aumentar aquela vazão. As manilhas, quem fez o serviço ali muito lá atrás, antigamente, as manilhas ali que recebem a água que vem da chuva, essas manilhas, elas são manilhas grossas e quando chega lá debaixo da ponte, ela reduz muito ali a sua bitola, causando enchente, faz o efeito contrário. O que era para dar vazão na água ali, acaba causando enchente. Vereador Deusmar, que conhece também a região lá, próprio vereador Lisier, que, né, morou ali muito tempo ali, conhece, sabe do que eu estou falando. Então precisa realmente que o secretário resolva aquele problema, que nós colocamos dinheiro da emenda impositiva no orçamento e constantemente, vereador João Feitosa, os moradores ali estão lá na nossa porta cobrando providências ali para aquela ponte do córrego Catingueiro, ali na rua Erasmo Braga, na Vila Brasil. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente, abro o grande expediente, já iniciando com o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão pela Rádio Manchester. Cumprimentar os nobres vereadores aqui, na pessoa do vereador Pedro Mariano. Presidente, eu chegando aqui na sessão, ouvindo atentamente a fala do pequeno expediente, e assim, a gente fica, vereador Luiz Lacerda, até perplexo com a fala do nobre vereador Alfredo Landim. Cara despreparado, não conhece sequer a sua região onde que ele mora. Vereador Alfredo Landim, o senhor podia sentar aqui que eu vou explicar para o senhor o que está acontecendo na região do senhor em relação à educação. Durante 8 anos da gestão do senhor, qual o senhor foi vereador aqui, do PT, o senhor não teve essa preocupação que o senhor externou aqui hoje na tribuna. E vou explicar para a população que está ouvindo a Rádio Manchester. Eu vou dar uma parte para o senhor agora mesmo, mas primeiro o senhor vai ouvir para o senhor poder entender e as pessoas que estão ouvindo a sessão entender o que é um planejamento em relação à área da educação. O senhor veio aqui pleitear uma reforma na escola na Paulino de Faria. Algumas. E o senhor está correto nesse assunto. Só que o senhor esqueceu de falar. Poucos dias nós tivemos lá no bairro do senhor, e o senhor, como sempre, não está presente em nada. O senhor não está presente em nada. Nós estávamos lá na escola, Cora Coralina, aonde temos lá uma horta de serviço com investimento de quase 2 milhões de reais. Uma escola que mais de 25 anos precisa de fazer uma ampla reforma, como essa administração do prefeito Roberto, junto com o secretário Alex, está fazendo ali. E cadê o vereador Pedro Landim, que é morador, que não estava lá? E outra, cadê o vereador Pedro Landim, nos 8 anos de administração do seu partido, o senhor não conseguiu levar benefício em relação à educação ali. Quando desce um pouquinho, eu quero falar para o senhor da escola Cecília Meirelles, que está sendo construída ali no Renicu, do lado de Copacabana. Quando nós fomos lá lançar a escola para poder atender a região, cadê o representante da região chamado Alfredo Landim, que não estava lá também? Não estava. A construção de uma grande escola para poder atender a região, e tem mais, vereador, vai sair do aluguel. A população espera mais de 20 anos. Nesses 20 anos, 8 anos da administração do partido do senhor, do PT. E o senhor, como vereador aqui, não conseguiu
levar a escola. Vereador.
Eu vou dar, mas o senhor ainda vai apanhar mais um pouquinho, espera. E aí, quando o senhor desce mais um pouquinho ali na Vila União, uma escola completamente reformada, o vereador Pedro Mariano, que faz um trabalho em relação à área da educação, junto com o vereador Luzimar, que trabalha realmente para poder atender a demanda da população, a escola Luiz Carlos Bisinotto, ar-condicionado, escola com acessibilidade para deficiente, escola toda reformada. E aí, o senhor vem falar que secretário não atende o senhor? O senhor não vai nem lançamento de obra, nem participar como é que as obras estão acontecendo. O senhor não acompanha o dia a dia das obras. O senhor não vai em secretaria nenhuma também conversar com o secretário, não.
Uma parte, vereador.
Uma parte pro senhor.
Vereador, primeiro, eu acho que despreparado é o senhor. Segundo, o senhor não tem memória. Porque quem fez a escola na Paulino Faria foi o PT, na época de Antônio Gomide. Foi ele que inaugurou aquela escola, começou do zero e fez aquela escola. Segundo, a escola Cecília Meirelles não existia, levou para lá aluguel. Foi feita licitação na época do ex-prefeito João Gomes. Não deu sequência porque terminou o mandato. Segundo, eu posso não estar indo nas assinaturas de ordem de serviço. Mas eu vou nas escolas todos os dias. O senhor foi lá para ver a assinatura, mas o senhor não foi lá acompanhar a obra, fiscalizar a obra igual eu faço. Eu vou lá todos os dias. Eu estou vendo a escola Cecília Meirelles ser feita a conta gotas, mas nunca falei nada porque é um benefício, uma hora ele tem que sair. Agora, o senhor deveria estar na sessão para ver o que foi que eu falei. Eu falei dos requerimentos. Eu não preciso visitar secretário, eu não sou da base, mas aí eu tenho os requerimentos e preciso da resposta desses requerimentos, entendeu? Então, eu acho que quem está despreparado e sem memória é o senhor, sem falar nas outras escolas e no sistema que foi feito para a educação que está sendo acompanhado até hoje. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador, aí eu quero dizer para você que está acompanhando a sessão, olha só o que o vereador Fredo Landim acabou de falar. Que a escola Napolino de Faria foi feita recentemente. Recentemente, porque tem menos de 8 anos. Aí, uma obra nova que já está trazendo prejuízo aos cofres públicos, porque é uma obra que foi mal feita então, vereador. O senhor, mais uma vez, não fez o trabalho de vereador, do senhor, que é fiscalizar o recurso, se foi bem feito ou não. Aí só vem aí com o jornalzinho do Partido Trabalhador. Uma obra refeita recentemente. Imagina você aí na sua casa aí, se fizer uma obra, a construção de sua casa, e todo ano precisar de reformar. Você não dá conta. Então, vereador, só pro senhor. Pois é, domingo mesmo, eu estava lá na escola. Passei lá na porta, para poder ver. Porque todo final de semana eu vou lá no feirão comer um pastel. Entendeu? Então, o senhor não participa de nada. E outra, aqui na Câmara não tem esse negócio de base ou nada, não. O prefeito não olha nada disso, não, vereador. O prefeito atende, é a população. O prefeito atende, é vereador que trabalha. Vereador de base ou não, é para voltar os projetos aqui.
Uma parte,
para atender a população, o prefeito não olha isso, não. Uma parte é o vereador Ederson Lopes.
Vereador Domingos, é engraçado o vereador falar que os requerimentos dele não são dados atenção, sendo que esses dias ele estava postando nas redes sociais que um pedido dele foi atendido lá na Vila União, uma praça esportiva. enchendo a boca aqui na Câmara, usou a tribuna para falar que o pedido dele estava sendo atendido. E a questão que eu falo, aquele olhar de garimpeiro e o olhar de urubu. Tem 4 escolas na região. 4 escolas. Uma já foi entregue, como o senhor mesmo citou. Outra está sendo feita uma obra, outra está sendo construída do zero. Essa última que ele falou na Ponte Faria vai ser reformada também. Não dá para fazer tudo uma vez. Mas ele esquece de valorizar aquilo que está sendo feito. Luiz Bisinotto, Cecília Meirelles, Cora Coralina, ele deixa para lá. Ele esquece aquilo que está sendo feito, ele não reconhece o que está sendo feito para querer tripudiar em cima de algo que também vai ser feito, porque está na programação a reforma da Napolim de Faria. Então é uma região, como o senhor bem falou, vereador Domingos, uma região que está sendo muito bem atendida pela gestão, o prefeito Roberto Naves, e que nós, vereadores, temos estado lá constantemente. Infelizmente, o vereador aqui tem o olhar de urubu, e só olha para aquilo que não presta, aquilo que não está sendo feito, aquilo que deixou de fazer, e não valoriza aquilo que está sendo feito. Infelizmente, essa é a política do PT. Obrigado, devolvo a palavra.
O vereador Fernandinho é tão mentiroso, o vereador Fernandinho falar que o secretário não atende. Esses dias, eu estava com o vereador Fernandinho atendendo um pedido dele, eu, o secretário Kim, o vereador Luzimar, nós fizemos até um vídeo, vereador, para poder atender uma demanda do senhor, que é construir um campo ali do lado da pista de motocross. Então, eu quero dizer, meu tempo está acabando, é dizer aos moradores, Vivem Pike, Reni Cury, toda essa região aí, a Câmara Municipal, todos os 23 vereadores, trabalham pela cidade. E o prefeito Roberto Naves, não tem esse negócio de oposição, não. Prova maior, vereador mentiroso, que eu estava com o senhor lá, para nós poder fazer um campo para poder atender a população. E a demanda do senhor é atendida sim. Ontem mesmo o senhor estava aqui na tribuna, vereador Fernandinho mentiroso, falando sobre o zap da saúde que está dando certo na cidade de Anápolis.
Emenda impositiva.
Não, são vários e vários requerimentos. O senhor tem que andar mais, vereador. Eu estou à disposição para poder ajudar o senhor, tá? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência, quer um minuto de réplica, vereador Alfredo?
Minuto de réplica.
Pois não, vereador Alfredo Landim.
Primeiro eu quero... Obrigado, presidente. Primeiro eu quero falar que eu não falei nenhuma mentira, porque o povo é testemunha minha. Outra coisa, a escola está lá, eu não falei que ia fazer reforma. Eu pedi para fazer a manutenção, que nem a manutenção está sendo feita. Ou melhor, a manutenção está sendo feita em diversas coisas da cidade. Outra coisa, aqui foi aprovado emendas impositivas. Emendas impositivas, o prefeito vai ter que cumprir. Agora, se a minha saiu primeiro, foi sorte minha. Eu não tenho culpa de emendas impositivas, entendeu? Agora, vim falar em mentiras, eu acho que esse vereador, ele tem que parar de puxar saco. O povo já está sentindo náuseas do que ele fala aí, de tanta mentira que é ele que fala. Eu não falo mentira não, vereador. Eu não preciso mentir para poder sobreviver, não. Eu não faço questão de fazer o que o senhor faz. Eu faço o meu modo de ver. Agora, que a escola, a Napolini Faria, está precisando de reforma, tá? Porque nem isso o senhor não sabe, já foi vereador 2 vezes. Ah, tem 10 anos que a escola foi feita, viu? 10 anos e não teve nenhuma reforma. Se o senhor não sabe disso, dá uma averiguada na escola lá. Obrigado pela minha palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Um minuto de tréplica para o vereador Domingos Paula.
O vereador, ele fica até assim, as mentiras dele são tantas, que depois ele entra em contradição. Primeiro ele falou que não é reforma. Aí no final da fala dele, ele tornou falar que é reforma. Eu quero dizer para o senhor, vereador, que primeiro, eu estou agora, mas quem sabe o ano que vem eu não estou mais vereador, porque eu sou eleito pelo voto popular. E outra, eu sou comerciante, eu sou empresário, eu não vivo de política. Eu faço política uma forma de tentar ajudar as pessoas da nossa cidade. Ajudar pessoas em todos os cantos da nossa cidade, levando asfalto, levando reforma, fazendo parceria com a administração. E outra, eu não tenho esse negócio de puxar saco não, vereador. Eu falo a realidade. Eu estive com o senhor lá para poder atender um pedido do senhor, sim. Então, enquanto eu chamo o senhor, vereador Landim, de mentiroso, porque o senhor é mentiroso mesmo. O senhor não reconhece os benefícios que leva para a região do senhor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Solicito a todos os presentes no plenário que colaborem com o silêncio, por gentileza, para que a sessão tenha continuidade. Senhoras e senhores, solicito silêncio de todos os presentes aqui no plenário para que a gente possa dar continuidade à sessão. Com esse barulho, dificulta muito nós ouvirmos aqui atentamente o pronunciamento dos nobres pares. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador João da Luz. Vereador Alfredo Landim, solicito Vossa Excelência que se acalme. Vossa Excelência está muito nervoso.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Teles. Cumprimentar os novos vereadores na pessoa do vereador Pastor Ederson. Cumprimentar o plenário. Cumprimentar os internautas, cumprimentar os ouvintes das rádios. É uma alegria estar falando com vocês. E é isso mesmo, prefeito, ô, presidente. Eu só vou falar se esse pessoal fizer silêncio. O que traz aqui a essa tribuna é um projeto-lei nosso que vai para votação hoje. Eu queria agradecer a relatoria feita pelo vereador Pedro Mariano, que deu parecer favorável a esse projeto. A Comissão de Constituição e Justiça também foi favorável. Todas as comissões foram favoráveis. Inclusive, eu gostaria de agradecer o apoio dos nobres vereadores das comissões. Qual que é o projeto? Instituir, no âmbito municipal de Anápolis, o mês dezembro faixa preta. Nós temos aqui, inspirado no amigo Teles Júnior, nós temos aqui o Setembro Amarelo, certo? Que é a questão da prevenção do suicídio. O Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer, né, de mama. Nós temos o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Nós temos o Dezembro agora, faixa preta, com o apoio de vocês, sendo votado. E nós vamos também votar em breve o Janeiro Branco, que é o da higiene mental, da saúde mental. Então, às vezes, é fundamental nós considerarmos a importância dessas conscientizações, porque se trata da vida, da qualidade de vida. Nós estamos apresentando esse projeto aqui, não é por acaso, não. Muitos municípios, vereador Fernando Paiva, muitos municípios estão adotando nas escolas, conciliando com a educação física, viu, vereador Alfredo Landim? Conciliando nas escolas de ensino fundamental, com a educação física, que já é incluído na grade curricular, a disciplina que versa sobre as artes marciais. Deixar opcional, por exemplo, na escola que quiser desenvolver as artes marciais, muitos professores hoje capacitados têm condição de ir para as escolas desenvolver essa atividade. E é fundamental dar essa opção porque hoje nós temos uma preparação olímpica, muitos segmentos das artes marciais, por exemplo, karatê, jiu-jitsu, o judô, ela é uma arte que é olímpica. E de repente dá essa opção para as crianças, dentro do ensino fundamental, você já pode identificar aquelas pessoas que têm tendência. Então, estadistas, prefeitos, políticos, governadores, estadistas que preocupam com o esporte, preocupam com a criança, preocupam com o desenvolvimento, elas estão adotando esse tipo de projeto. Nós, no próximo momento, no próximo segmento, nós vamos apresentar aqui nessa casa essa opção, vamos requerer ao nosso prefeito e dar essa opção para o prefeito para ele incluir na grade curricular do ensino fundamental. Então é importante a gente estar desenvolvendo grandes atletas, dando essa oportunidade para desenvolver grandes atletas na iniciação esportiva. E através da escola, dando essa opção, com certeza você vai enxergar aí atletas de alto nível. a arte marcial, qual que é a vantagem das artes marciais? De modo geral, ela prepara o jovem para uma convivência equilibrada. Estimula o interesse pela competição sadia, colabora para a harmonia entre a mente e o corpo. E destacam também o autocontrole, a autoconfiança, o bem-estar, não sendo um arsenal de chutes, socos e demais golpes, mas uma fonte de saúde e qualidade de vida. Então, nas redes sociais, nós observamos algumas pessoas a favor e outras pessoas contra. Mas as pessoas, elas, quem são os adeptos das artes marciais, eles viram esse projeto com muita alegria. Porque é importante que o poder público dê atenção para as artes marciais que é desenvolvido na cidade de Anápolis. Às vezes eles ficam lá praticando esse esporte nas suas academias e a gente não dá a devida atenção, não dá o devido destaque. Mas eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores, que com certeza nós vamos estar homenageando e dando essa representatividade para as pessoas desse segmento das artes marciais aqui no Poder Legislativo. E eu tenho certeza que nós vamos avançar para poder inserir nas escolas municipais as artes marciais, conciliando com a educação física. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente. Cumprimento todos que estão aqui no plenário. Quero aqui também cumprimentar todos que nos ouvem através aí da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, em todos os meios de comunicações. E também, senhor presidente, eu sei que eles não estão aqui, mas dar meus parabéns a todos da companhia da CPE, na pessoa do nosso comandante e os demais comandados que com ele esteve aqui, sendo homenageado por esta casa, com moção de aplauso, também da pessoa do nosso amigo Fernando Paiva e todos os vereadores que aprovaram com ele esta homenagem aos policiais da CPE. Senhor presidente, que me traz à tribuna aqui hoje, eu estou trazendo a esta casa e espero contar com a aquiescência e também a aprovação dos nossos vereadores, uma indicação ao nosso prefeito, prefeito Roberto Naves, a respeito dessa lambança na questão dos fios. Aonde nós temos aí uma lei federal de número 13.116, de 20 de abril de 2015, disciplinando a instalação e o licenciamento e o compartilhamento de infraestrutura de suporte para redes de telecomunicações e equipamentos afins, autorizado e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, isto no município de Anápolis. Mas também colocamos em anexo dessa indicação, está aí um decreto normativo da Prefeitura de Goiânia, onde o prefeito Iris Rezende também levou para a Casa de Leis daquela cidade de Goiânia um decreto normativo que vai trazer um benefício para a nossa cidade. Depois, se todos os vereadores quiserem olhar, está aí a indicação, porque é uma lambança que as telecomunicações têm feito na nossa cidade. É muito triste nós sabermos, como eu disse ontem, que em todos os lugares que a gente vai na cidade de Anápolis está essa questão aí dos fios, João. Vereador João Feitosa, Valdete, entrou com aquele projeto. E eu sei que depois pode voltar com outro projeto. É uma situação muito triste que nós estamos enfrentando na cidade de Anápolis, essa questão da lambança desses fios, da telecomunicação e da internet na nossa cidade. Portanto, senhor presidente, peço aqui a quiescência dos nossos pares para que vote nessa indicação. Pois não, Temer.
Vereador, o senhor traz um tema de suma importância. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Realmente, a questão dos fios no município de Anápolis está um exagero. Nós temos no centro da cidade vários fios cortados, e não só no centro, isso na periferia também. O que precisamos observar é só essa questão da prerrogativa municipal, mas estando de acordo, nós estamos juntos nessa luta, precisamos realmente fazer essa casa precisa manifestar, e o senhor traz um assunto que realmente tem que ser preocupação nossa. A questão dos fios, ele se arrasta, é um risco de acidente, isso tanto para motociclista como para choque, até a nível individual, pessoas também. Parabéns, estamos juntos nessa luta.
Obrigado, vereador Teles. Vereador João da Luz.
Pastor Elias, eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa. Já tem outras iniciativas aqui com relação ao Valdete, o João Feitosa. Eu também apoio essa iniciativa. E o senhor traz um tema interessante. Mais uma vez, a Enio, ela está sendo omissa. O senhor lembrou muito bem. A Enio, ela recebe por cada poste, por cada fio que é passado no poste da empresa. Ela recebe um valor caríssimo. E se a postura hoje do município tem que multar, essa empresa que tem que ser multada é a Enio. Porque ela recebe o valor e ela é responsável por essa fiação que passa na posteação em toda a cidade de Anápolis. Parabéns, estou contigo nessa moção.
Obrigado, vereador João da Luz. Mas, senhor presidente, deixando agora a questão da indicação, eu quero fazer um elogio para a lambança da Saneago. Ainda ontem, lá próximo de casa, a prefeitura fez um trabalho muito importante. Eu quero parabenizar ela pelo trabalho que fez, o recapeamento na rua Jovino de Melo. E os maquinários que passou por ali, como nós não temos ali o esgoto, é fossa. Desabou uma fossa do lado. E o proprietário foi arrumar ontem, e aí, saindo, um cano quebrou. E está desde 1h jorrando água. Eu mandei para o celular de todos os vereadores, falei com a Tânia, era 9h21, eu mandei para o presidente da Saneago e hoje era quase 8h, da mesma forma. Uma empresa irresponsável. Como que pode uma situação dessa, gente? Eu mandei para o celular do presidente Ricardo. Será possível que essa Saneago não tenha vergonha na cara? Fiz um vídeo, mandei para a Tânia, mandei para o presidente da Saneago e a água escorreu a noite inteira. Eu moro ali, senhor presidente. Nós estamos sem água naquele bairro. A noite inteira escorrendo água. E é muita água. Você não acha o telefone para falar com esse povo? Pelo amor de Deus, uma situação dessa, gente. Já passou, isso é caso de polícia. Hã? Não, está jorrando a noite inteira. E não acha com quem falar. Que praga não tem desse, meu irmão. Pelo amor de Deus. Está difícil. Mas trocando de assunto, senhor presidente, eu recebi uma denúncia aqui agora e eu quero pedir ajuda do meu amigo, pastor Ederson Lopes. Tem uma mãe aqui da cidade de Anápolis, moradora, paga os seus impostos aqui na cidade de Anápolis. A sua filha nasceu prematura, com meningite, hidrocefalia, duas cirurgias na cabeça, e agora, há 15 dias atrás, ela passou mal, foi para a UPA, lá pediatra, foi bem atendida, mas havia de fazer uma cirurgia, porque a válvula teve a obstrução, e aqui não faz. Ela entrou, teve que entrar com recurso na justiça, obteve ali um mandato de segurança, o juiz deu, e ela foi transportada, ela e a sua criança, para a cidade de Santa Helena. Mas situação, senhor vereador pastor Ederson, é que ela está de alta desde ontem e peleja para vir embora e não tem quem traz. Fala com um, não é responsável, fala com outro, não é responsável. E ela me ligou chorando, eu tive que ausentar aqui do plenário para ouvir. Depois vou passar o áudio dela para o senhor, a situação que ela está enfrentando. E ela chorou e disse, olha pastor, se eu vim para cá com a minha filha, através da justiça, trouxe de helicóptero, agora eu tenho que voltar de a pé com a minha filha? Dia 19 eu tenho que voltar de novo com a minha filha aqui, como que eu vou fazer? Me ajude, vereador pastor Welles, nós conversar com o secretário, com quem quer que seja, precisa de voltar o povo para Nápoles, diz que a situação é essa, os pacientes que estão saindo para fora para fazer a cirurgia em Santa Helena e em outros lugares, presidente, tem que voltar de a pé. A situação está grave, e a menininha está lá sofrendo, e a mãe. E eu quero pedir ajuda de vocês, nós conversar para achar um meio de trazer essa mãe com a criança de volta. Ela está pedindo socorro. E dia 19 ela tem que voltar de novo com a criança para a cidade de Santa Helena. É isso que dá ter que sair de Anápolis para ir para fora para fazer a cirurgia. O paciente vai e faz, mas depois se quiser voltar para o município tem que voltar de a pé. A situação é complicada. Nos ajude. E eu estou pedindo ajuda para essa mãe que me mandou o áudio. Eu vou passar para Vossa Excelência para nós nos ajudar nessa questão do transporte de volta dessa mãe com a criancinha que está sofrendo para voltar para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Eu vou para lá.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores da pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, população que nos acompanha nessa manhã aqui na Câmara Municipal e pelos meios de comunicação, e cumprimentar todos os profissionais da imprensa que estão transmitindo a sessão e cobrindo essa sessão aqui da Câmara Municipal. Pastor Elias, vamos conversar porque precisa saber a situação da criança, entendeu? Não sei a situação, se é preciso de um UTI imóvel ou se é só uma ambulância normal. Então, nós temos que entender essa questão, porque é uma coisa bastante séria e precisa haver uma responsabilidade médica com relação à situação dessa criança. Então, é um caso que precisamos avaliar para saber de que forma podemos ajudar. Né? Ambulância é o que não falta aqui na Câmara. Tem ambulância do Japão, tem ambulância do Américo, tem ambulância também, Valdete? Não. Mas ambulância a gente tem muito aqui. Agora tem que saber a situação da criança para saber a forma como podemos ajudá-la para trazer para Anápolis. Mas se for uma ambulância, viu, pastor Elias? Se for uma ambulância normal, o América e o Japão já se
colocaram à disposição. Uma parte, por favor.
Pois não.
Segundo ela, pode ser uma ambulância normal. Então, mas ela está lutando desde uma hora e não consegue voltar.
Então eu já estou ajudando aqui. Já tá resolvi. Os nobres colegas aqui já disponibilizaram.
Obrigado, meu amigo.
Ao transporte da criança. Quero dizer aqui também ao vereador que falou aqui antes, o vereador do PT, o vereador da região ali, da região sul da cidade, que nenhuma emenda impositiva está sendo executada no ano de 2009, vereador. As nossas emendas impositivas, elas foram incluídas no orçamento, o orçamento ainda não foi votado, as emendas já estão no orçamento. O orçamento 2020 será votado nessa Casa de Leis e essas emendas serão executadas no ano de 2020. Então você não apresenta uma emenda impositiva no ano e ela é executada no ano. Então se o senhor apresentou essa emenda... Não, o senhor falou muito já. Se o senhor apresentou uma emenda impositiva para uma situação que está acontecendo, provavelmente não é pela sua emenda impositiva. É atendendo a uma demanda da própria região e uma iniciativa do próprio Poder Executivo, do nosso prefeito, Roberto Naves. E nós também, com relação à questão da educação, 20 quadras, 20 novas quadras, ou a cobertura, ou a reforma, ou quadras novas, serão executadas em todos nos colégios municipais do município de Anápolis. Então são 20 quadras, inclusive estive com o vereador Lisier ali na região da Fabril, Jardim Palmares, onde foi assinada mais uma ordem de serviço para uma nova quadra ali naquela região, e várias outras quadras sendo dada a ordem de serviço, e a promessa da entrega dessas quadras é em 60 a 90 dias. Então, provavelmente, o Anapolim de Faria, eu acho que não precisa que ele já tenha uma quadra lá, né? Mas as reformas vão acontecer ali também naquela região, como eu disse...
Jardim das Oliveiras.
Como é que o senhor esquece o nome da sua região lá? Jardim das Oliveiras. Então, vereador, principalmente essa região, Copacabana, Vila União, Vivian Park, é uma região que está sendo muito bem atendida por essa gestão. Então, eu acho que Vossa Senhoria foi no mínimo injusto com a forma, não a cobrança em si, mas a forma como cobrou aqui nessa tribuna, mostrando que o senhor quer... esconder aquilo que está sendo feito, daquilo que ainda não começou a ser feito. Tá? Infelizmente, foi uma postura que eu considero no mínimo injusta de Vossa Senhoria na manhã aqui nessa Casa de Leis. Mas, senhor presidente, quero falar de um outro assunto também. Como membro do Concidade, representando essa casa, eu e o vereador Domingos, nós representamos a Câmara Municipal no Concidade, que é o Conselho das Cidades. E nós aqui, enquanto vereadores, nós não podemos, por iniciativa nossa nessa Casa de Leis, alterar algumas leis que existem no município. Uma delas é a Lei de Parcelamento do Solo. E a Lei de Parcelamento do Solo, ela trata de lote chácaras. E a única questão que ela trata do lote chácara é que é vedado o desdobro de lote chácaras. E nós percebemos que há muito tempo não se toca, não se mexe, não há uma iniciativa com relação a esse assunto. Então nós estamos provocando o Executivo mais uma vez, secretários, principalmente o núcleo gestor do plano diretor, com relação à atualização da Lei de Parcelamento do Solo. E eu apresentei como membro do Concidade, vereador Lisier, uma proposta para regulamentar a ocupação e a incorporação em lotes chácaras. E eu gosto sempre de citar o exemplo ali do Chácaras Colorado, onde por essa falta de regulamentação e falta de regras, alguns empreendimentos se instalaram ali no Chácaras Colorado e não havia uma contrapartida, vereador Teles, do empreendedor. Então houve um grande adensamento ali na região e não houve benfeitorias de aparelhos públicos e de infraestrutura por parte desses empreendedores e, de repente, a Procuradoria do município, ela estagnou, parou, proibiu que sejam dadas certidões de uso solo para novos empreendimentos em lotes chacras. Então eu creio que não deve ser nem 8 nem 80, deve-se buscar um equilíbrio. Então não é liberar geral como era, liberado geral, e trazendo um adensamento e trazendo ali um transtorno para a região, e nem proibir, como está sendo proibido hoje, de não permitir ocupação nenhuma em lotes chacras. A nossa proposta que foi encaminhada ao núcleo, e nós estamos aguardando agora que eles avaliem e mandem um projeto de lei para essa Casa de Leis, é que seja permitido o desdobro de lotes chacras, mas no tamanho de um mínimo de um lote chácara, que é 1.200 metros quadrados. Então você vai permitir o desdobro de lote chácara, mas não para um lote de 300 metros quadrados, mas um lote de 1.300 metros quadrados. Então isso é permitido, só que no nosso município ainda não. A incorporação em lote chácara, eu vou permitir a incorporação de um empreendimento verticalizado em lote chácara, porém com a contrapartida, devido à necessidade, um alargamento de vias, a construção de uma praça, de um posto de saúde, de um CIMEI. Por exemplo, lá no Chácaras Colorado, não existe o CIMEI. Então, você imagina, nós temos lá o residencial São Cristóvão, não, lá é o Colorado. Temos o residencial Colorado, que são 400 apartamentos, se não me engano. Nós temos ali outros de empresas particulares, né, em volta ali do Colorado. Imagina quantas crianças, e foi permitida essa incorporação, mas os empreendedores não deram nenhuma contrapartida. Então, quando você regulamenta uma lei como essa, você possibilita que o empreendedor empreenda, que ele ganhe dinheiro, porque ele pensa no seu lucro, mas que é trazido também benefício para a população da região. Primeiro, a família que quer adquirir um apartamento ou uma casa, ela vai ter condição de adquirir, e a população da região, ela vai ter os benefícios dos aparelhos públicos, seja o alargamento das vias, a pavimentação, seja a construção de galerias de água pluvial, praças, parques, CIBEIs, escolas, postos de saúde. Então é importante ter essa conversa. Nós não podemos empurrar esse assunto com a barriga. A Anápolis precisa evoluir, nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável. Dia 7 agora, nós vamos finalizar, dentro do Concidade, as alterações das propostas do plano diretor. Agora, em novembro, essas alterações já devem vir para a Câmara, para ser votadas. Mas quem deu pontapé? Nós aqui, Câmara Municipal. Nós aqui começamos a provocar algumas alterações necessárias. E agora nós estamos provocando a alteração da Lei de Parcelamento do Solo. E há uma outra lei que precisa, vereador João da Luz,
Há uma outra lei que precisa ser alterada, o Código de Edificações. O nosso Código de Edificações, o senhor que é um construtor de sucesso aqui no município de Anápolis, o nosso Código de Edificações, ele precisa também ser atualizado. Ele também é de 2006. Então existem algumas ferramentas hoje que possibilitam a construção que o Código de Edificações ele não traz previsão com relação a isso. Então há muitas situações que nós aqui enquanto vereadores estamos provocando para que venham as leis e que nós possamos aprovar. Então eu quero aqui finalizar minha palavra parabenizando os vereadores dessa casa. Porque essas discussões estão sendo levantadas, os vereadores estão se envolvendo e nós estamos conseguindo provocar órgãos independentes dentro da prefeitura para que eles possam encaminhar para essa casa de leis essas leis pertinentes. Uma parte, vereador Lizê.
Tudo isso que o senhor falou aí já está demorando, nós já temos esses projetos, o senhor mesmo já deixou praticamente pronto, mas uma outra coisa que é muito importante, é fundamental que vem junto a isso aí. O Código do Meio Ambiente. Esse já teve até uma audiência pública aqui e está parado em algum lugar. Nós precisamos que ele venha para a Câmara para nós podermos, possamos, como o senhor disse, deliberar sobre ele, fazer as emendas, como nós fizemos com os outros projetos que vieram para essa casa. Muito obrigado.
Obrigado, sem dúvida. Eu estive com o secretário Jackson semana passada cobrando a agilidade, a avaliação da Procuradoria para que esse Código do Meio Ambiente ele venha para a Câmara Municipal também, que é mais uma lei que nós aqui na Câmara também nos envolvemos, agora o secretário Jacques, à frente da secretaria, também se envolveu para que seja devolvida essa casa de leis. Então é isso que tinha a dizer, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Lucimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, vereador Lesier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Domingos de Paula, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o mesmo secretário que faça a leitura do projeto em segunda votação.
Em segunda votação, PLO, projeto ordinário do prefeito municipal que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, mais conhecido como Paviana.
O projeto 163/2019 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, senhor presidente, projeto de lei ordinário PLO, oriundo do Executivo do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a autorização da... Minutinho. Estou dando só luz alta, luz baixa, não estou dando mais não. Autorização da eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis. O projeto passou pela Constituição e Justiça, e com emendas e também finanças, e foi aprovado, senhor presidente.
O projeto 194 do Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o líder do Executivo, vereador Ederson Lopes, na sequência, Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, esse projeto é de suma importância, porque hoje existem, inclusive, imóveis alugados pela Prefeitura Municipal de Anápolis, ou aluguéis, para que se possa guardar documentos que já não servem mais. Documentos que já não têm nenhuma importância mais para o município. Porém, existe uma lei federal que permite. Porém, só é permitido o Executivo a eliminar esses documentos que não têm mais importância, caso a Câmara Municipal autorize o Executivo a essa eliminação das documentações. Então, esse projeto trata disso, esse é o mérito. Então nós pedimos aqui aos vereadores Foram apresentadas emendas, serão discutidas daqui a pouco, mas nós pedimos aos vereadores que possam aprovar esse projeto, que inclusive vai trazer economia para o município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como disse o líder do executivo aqui nessa casa, é um projeto de suma importância devido ao acúmulo de papéis acumulado durante anos e anos aí. Então, o Poder Executivo acaba mantendo, às vezes, até casas para poder armazenar. Então, são projetos, são papéis aí que já não tem mais validade, passado anos e anos. E nós fizemos algumas emendas aí, senhor presidente, umas três nós apresentamos aí, para dar mais transparência, para dar mais segurança, porque ficar um pouco meio aberto, para que não possa ocorrer futuramente algum processo ilícito, algum processo que não seja favorável à população e simplesmente seja destruído. Então nós fizemos, nos asseguramos com as nossas emendas aí, outros vereadores também, para que nós possamos ter um projeto enxuto, um projeto que seja transparente, que dê segurança tanto para o poder jurídico, né, mas também para a sociedade, respeitando sim todos os papéis que são necessários, o armazenamento, como os documentos históricos, permanentes, esses não podem ser destruídos. Mas todos aqueles documentos que realmente, papéis que não têm, depois fizemos questão, senhor presidente, de ser digitalizados, e após ser digitalizados, aí sim, né? Então nós fizemos questão de assegurar para que nós possamos ter segurança, tanto jurídica, também como segurança a nível de não ter algum evento que seja em desfavor à sociedade. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao secretário para a leitura das emendas da CCJ, Cultura, Educação e do Servidor Público.
A primeira emenda que vai ser lida aqui é a da Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia. Emenda modificativa. O que é que diz a emenda? Do projeto de lei 019. Altere o número do projeto da lei 019, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder eliminação por incineração com ou destruição mecânica de documento inservível durante constante do arquivo da Prefeitura Municipal de Anápolis nos termos desta lei. Apresenta eliminação de documento, dispõe sobre prazo de guarda de documentos dos arquivos, rol de documentos elimináveis, critérios de eliminação, transferência de documento histórico para o Museu Municipal. Fica autorizado, em caso do município de Anápolis possuir um forno... Só o artigo primeiro? Tá bom, senhor presidente? Quer colher mais? Outra emenda, que é a emenda que altera o artigo 10 do projeto de lei 019. Os documentos considerados de valor permanente quando digitalizado e certificado nos termos da lei 12.682 poderão ser destruídos, ressalvados os documentos de valor histórico. A outra emenda da comissão. Parecer anexo. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do chefe do Poder Executivo que dispõe. A emenda. Acrescente-se o artigo na composição que será designada pelo chefe executivo para análise dos documentos em via de eliminação para um membro da Comissão de Direito do Servidor Público e trabalho na Câmara Municipal de Anápolis. Só isso, senhor presidente.
Obrigado.
Está para a Nara analisar.
Obrigado, primeiro, segundo secretário, vereador Mauro Severiano. Então, as emendas foram colocadas para respeitar documentos históricos e para nomear um servidor público para acompanhar a incineração dos documentos. Então, as emendas lidas estão em discussão.
Discutidas, senhor presidente.
Inicialmente, vereador Lélio Varengas, na sequência, Jean Carlos.
Também essa questão de realmente nomear uma comissão onde se faz presente ali um membro de cada secretaria, juntamente com um membro também desta casa, para culpar que realmente seja incinerado, seja destruído, aqueles documentos que realmente não tenha validade e importância para a cidade. Então essa emenda também foi para segurar também, e também a questão dessa outra emenda, senhor presidente, dos papéis serem digitalizados e catalogados, dessa segurança total que você não jamais vai ter algum documento extraviado, queimado, sem a devida autorização desta comissão. Então foi para isso, para assegurar que essas emendas foram colocadas para arredondar o projeto de grande importância para a cidade de Anápolis, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, apenas também fazer algumas considerações. Nós sabemos que há um grande volume de documentações e que, de fato, ensejam infraestrutura e logística. Presidente, pedir que solicite, garanta a minha palavra, infraestrutura e logística para armazenamento adequado desses documentos. Então, na verdade, é uma forma de criar alternativa de diminuição do volume de documentos. Mas vem bem a calhar, e foi muito pertinente as emendas apresentadas pelo vereador Lélio, que dão maior segurança e tranquilidade, porque realmente são documentos históricos, preciosos, e que comprobatórios de muitas relações jurídicas entre o município e particulares, entre o município e servidores, e realmente carece de um cuidado e apreço por toda a comissão responsável. E eu fiz questão de apresentar uma emenda para que nessa comissão tenha um membro do Poder Legislativo participando permanentemente, indicado pela Comissão do Servidor do Trabalho, e que nós possamos estar, de fato, bem de perto, aquele que estiver lá acompanhando, para que não haja nenhuma surpresa. Existem situações hoje, mesmo sem incineração, eu tenho algumas situações que eu acompanho que não conseguem subsidiar algum processo dentro do âmbito do município, processo administrativo, por ausência de documentos que não foram incinerados, mas foram extraviados. Então, Lério, a verdade, presidente, nós precisamos realmente digitalizar tudo. Então, dentro das dificuldades, é lógico que há uma questão financeira e orçamentária, mas o cuidado é necessário para que não façamos nada que depois viemos lamentar a ausência de documentação. Portanto, é importante as emendas para que nós tenhamos segurança nesse processo de incineração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o segundo secretário.
Senhor presidente, esse projeto a seguir, de autoria do vereador João da Luz, passou pela Constituição e Justiça e Esporte e Lazer, todos foram favoráveis. Projeto vereador João da Luz, 162/219, de autoria do vereador João da Luz, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o mês de dezembro, faixa preta e dá outras providências. E toda a Constituição, todas as finanças foram favoráveis.
O projeto 162/2019, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Só reforçando, nós temos aqui o Poder Legislativo a oportunidade de levar a conscientização da prática das artes marciais. E, na verdade, esse projeto é para conscientizar e também incentivar as pessoas, às vezes, que são os praticantes, às vezes deixou de praticar, e essa prática ela te dá o quê? Uma qualidade de vida. Então, nós estamos resgatando aí uma cultura que, às vezes, as pessoas deixaram de lado. E o segmento das artes marciais, o pessoal das artes marciais ficaram muito feliz com essa propositura aqui da Câmara de Vereadores. Então, por isso, eu peço o apoio dos novos vereadores para transformar esse projeto em um projeto de lei. No segundo passo, nós vamos tentar apresentar a proposta para o nosso prefeito de inserir nas escolas, no ensino fundamental, a prática das artes marciais. Em comum, com o exercício físico que já é praticado normalmente. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, discutindo os dois projetos da eliminação, incineração ou destruição mecânica. Projeto de autoria do executivo e também do João da Luz, esse projeto que nós vamos votar nesse momento. Quero agradecer cada membro da Comissão de Orçamento e Finanças, que a comissão ela reúne na quinta-feira, mas ontem convocamos ela e eles todos participaram para hoje. Nós estamos votando aqui em primeira votação, para amanhã na segunda votação, viu, João da Luz, e o líder da casa aqui, o pastor Éder. Então, dois projetos que seria para semana que vem, mas quero agradecer cada membro da Comissão de Orçamento e Finanças que entendeu e teve um entendimento para estar caminhando hoje para essa votação. Presidente, eu sou a favor também do projeto, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, Pedro.
Antes de passar a palavra ao vereador Fernando Paiva, eu solicito o silêncio do plenário. Queria que todos os populares que estão acompanhando a sessão na manhã de hoje colaborassem para o bom andamento da sessão, pois quem está nos escutando através da Rádio Manchester não entende o que nós estamos discutindo aqui dentro do plenário. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar aqui o propositor desse projeto aí, que é o vereador João da Luz, e dizer da minha satisfação ter sido relator desse projeto na Comissão do Esporte, Lazer e Juventude. Pela importância desse projeto e peço também aos nobres pares que votem a favor desse projeto, porque entendo que o esporte é uma forma eficaz de tirar todos os jovens, inclusive as crianças, adolescentes, do mundo do crime, das drogas e de outras atividades que não sejam tão importantes quanto o esporte. Então, parabéns, João, e agradeço por ter sido o relator e agradeço também aos demais membros dessa comissão que acompanhou o meu relatório. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, projeto de lei ordinária de 197/2019, autor do projeto, vereador Deusimar Japão, que dispõe sobre o fornecimento de pulseira e identificação para doentes crônicos e autistas. Só porque o próprio vereador pediu a retirada desse projeto e que seja arquivada.
Solicito à diretoria legislativa que remeta-se o projeto ao arquivo. Agora, iniciando a palavra pela liderança partidária, inicialmente, Luzimar Silva, pela liderança do PMN.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Estava ali no meu gabinete atendendo e acompanhando a sessão e vendo ali, né, vendo aqui pela sessão, o vereador do PT trazendo alguns assuntos ali da região onde moramos. Acho que ele é muito ingrato, né? Nunca teve tanto benefício naquela região, como escola, pavimentação asfáltica. Na gestão do partido dele, em 8 anos, as grotas ali dentro do Laranjeira, cabia um caminhão ali dentro do Laranjeira, naqueles buracos que tinha ali. Nunca uma máquina, em 8 anos, foram ali, pode perguntar a qualquer morador do Laranjeira, nenhuma máquina da prefeitura foi ali fazer qualquer tipo de serviço, abandonou aquele povo. Hoje que o pessoal vai receber escritura nos próximos dias, recebendo qualidade de vida, asfalto em algumas ruas ali do Laranjeira. Então, vereador, acho que ele é oposição, né, o partido dele, sim, tem que ser, mas acho que dá César o que é de César. Ele sabe que nossa região melhorou bastante, né? Aquele problema ali da quadra Coliseu imundava aquela água ali, aquele problema foi resolvido. Ali o pessoal do Calistobos há 25 anos esperando o asfalto. Agora sim, lá no Laranjeira, na rua Alberico Nogueira Terra, no mandato da gestão passada, lá sim colocaram mais de 300 metros de manilhas ali naquela rua e está ali dinheiro do povo, ali jogado debaixo do chão. Nada foi feito ali, jogaram aquelas manilhas e ficou ali no esquecimento. Mas sabemos, né, que esse partido, esse feito, eles têm feito muito, desperdiçado o dinheiro público, o dinheiro do trabalhador. Então, acho que o vereador, igual falou, que o secretário não recebe. Como o vereador Domingos falou, e na sua fala, Domingos, ele esqueceu da escola que está sendo construída ali na Vila São Vicente, né, que é uma escola que está sendo feita naquela região ali também, que vai beneficiar muito aquele povo, além das outros benefícios que esteve ali. Então, com certeza, em outro momento, estarei trazendo mais sobre essa fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar que eu não sou mal agradecido de nada, não. A gestão dos do Partido dos Trabalhadores, ali ela levou asfalto para toda a região, ficou o Vale das Laranjeiras fora, mas foi feito asfalto no Vivian Park, foi feita a escola na Paulino Faria, no Calistópolis, foi colocado duas creches naquela região, entendeu? Então, quer dizer, um prefeito, ele tem a obrigação de levar obras para a cidade. E eu fico satisfeito de estar levando as obras, não tem nada contra as obras, não, fico satisfeito. Agora, falar que levou tanto benefício, olha, no Partido dos Trabalhadores, com a contrapartida de 20%, foi feito o IFG. Com o Partido dos Trabalhadores, com a contrapartida de 20%, foi feito 1.125 casas, que era o Copacabana. Eu acho que o vereador nosso aqui, da região lá, eu acho que até anda esquecido também do que foi feito no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, vereador, fez o Copacabana, fez a escola lá no seu bairro, a Napoleão de Faria, fez aquela arena, foi cercada no nosso trabalho, aquele campo de terrão, foi cercado na nossa administração, quer dizer, lá foi levado vários benefícios, além do asfaltamento que foi feito no Vivian Park, 95% no Vivian Park, no Morumbi, no Gibran, entendeu? Na Vila União, quer dizer, então foi feito inúmeros benefícios. Agora, eu não estou contra benefício nenhum, não. Eu tenho que agradecer muito o prefeito também. Ele está levando a escola, já levou o feirão. Isso tudo bem. É parte do trabalho dele. Ele tem que mostrar serviço. Afinal de contas, ele vai querer candidatar à reeleição, ele tem que mostrar serviço para a região. Agora, eu só não posso concordar e falar que nós não levamos benefício nenhum para lá. Nós levamos muitos benefícios. Então, fica aí o agradecimento pelas obras que está indo, mas eu também não posso esquecer das obras que foram feitas na gestão do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quero usar esse expediente aqui para agradecer aqui o prefeito Roberto Naves, o secretário de Obras, pela revitalização ali da Avenida Ana Jacinta e a Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no Anápolis City, e dizer que realmente um recapeamento de excelente qualidade. Estava realmente precisando, e já iniciaram lá a sinalização. Quero agradecer também, que já está em fase de conclusão, a canalização do Água Fria, que é uma reivindicação antiga daquela região. Então, mais uma vez, agradeço aqui ao Roberto, prefeito Roberto, e ao secretário de Obras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui o nosso líder, Américo. Senhor presidente, fui convidado pelo senhor Marcos Ferreira, presidente da Codego, para estar com ele agora, meio-dia, ali no Porto Seco, onde ele está vindo tratar com os empresários ali do DAIA a respeito dos terrenos e aquelas condições que precisam de ser organizadas. Quero aqui dar meus parabéns ao doutor Marcos Ferreira Cabral, por ele deslocar. Já é a sexta ou sétima vez que ele vem a Anápolis. Demonstrou que ele é diferente dos demais. E está com vontade de resolver a situação. Então, meio-dia, nós vamos estar juntos ali no Porto Seco. E ele veio para conversar com os empresários para resolver a questão dos terrenos que estão paralisados ali no DAIA. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui também rebater mais uma vez as acusações e as injustiças aqui do vereador do PT que falou na tribuna nessa manhã. Ele citou um dado. A escola na Polim de Faria foi construída há 10 anos. E ele falou que ela nunca recebeu uma reforma. A atual gestão está há menos de 3 anos no governo. Então ele está dando um tiro no próprio pé. Ele está dizendo que a própria gestão do partido dele não deu uma atenção especial àquela escola, não fez a reforma que precisava naquela escola, não deu manutenção naquela escola. Porém, vereador, essa gestão vai fazer, essa gestão vai dar o cuidado necessário. Porém, iniciou-se por aquelas que eram mais urgentes, mais necessárias. Aquelas que não existiam, inclusive, a escola que está sendo construída, aquela que estava no prédio alugado, aquela que precisava de uma reforma mais urgente. Então, você faz um planejamento e vai chegar nessa outra. Agora, infelizmente, a sua gestão, ela construiu há 10 anos atrás, mas depois não deu atenção. Como fizeram com praças, com parques, deu à luz a criança e abandonou, e não cuidou. E essa gestão agora está dando à luz a outras crianças, porém está cuidando e zelando de todas elas. E com relação à atenção do secretariado, nunca a gestão deu tanta atenção aos vereadores quanto essa. Todas as portas estão abertas para os vereadores, independente se é da situação ou se é da oposição. Todas as portas estão abertas. O senhor mesmo falou que esse ano o senhor apresentou 200 requerimentos, mais de 200 requerimentos. Multiplica isso por 23. Às vezes a resposta não vem no tempo que o senhor espera ou da forma que o senhor espera. Eu tenho certeza que alguns requerimentos foram atendidos antes mesmo da resposta chegar, devido à prioridade na ação. Mas todos os secretários têm dado atenção especial, têm tido as suas portas abertas para os vereadores dessa casa. Eu quero dar um testemunho para o senhor. Eu, quando era líder da gestão passada, nem como líder, às vezes as portas se batiam na minha cara, eu não era recebido. Às vezes, como líder do executivo aqui nessa casa, na gestão passada, eu queria falar com algum secretário e eu não era recebido. O senhor tem uma ideia de como a gestão passada tratava os vereadores nessa casa? E o senhor também já sofreu com relação a isso, mesmo sendo do mesmo partido que ele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria também aqui agradecer ao prefeito e ao secretário de obra, Francisco, onde uma pessoa, viu, Eder, você agora fez uma colocação, igual, um cara igual o Francisco, secretário de obra. Você pode precisar dele, eu já tive essa experiência, de 15 para as 8 da noite, debaixo de chuva, eu liguei por um telefonema, liguei para o cara imediatamente solucionou o problema. Você entendeu? Então, essas questões têm que ser valorizadas. É uma das valorizações que a gente reconhece. Inclusive, agora estou fazendo uso dessa pela ordem aqui para agradecer o prefeito e a ele por já ter concluído o asfalto das duas ruas que eu fui contemplado na minha região, que é a Rua Ouvidouro e a Rua Avenida Mirage, lá no Polo Centro e a outra no Parque São João. Então, já foi uma conquista já para aqueles moradores. Não é uma grande coisa. Necessita de mais algumas? Necessita. É igual a questão do asfalto. Ontem mesmo eu ainda estive conversando com o secretário Francisco, onde garantiu que nesses próximos dias já vão ser começada a obra do asfalto, a conclusão do asfalto lá do Polo Centro 1, primeira etapa, apesar que tem que fazer rede fluvial e a rede de água potável. Também dependemos um pouco da Saneago. Então, fica aqui meus agradecimentos ao secretário, que ele continua, ele meu prefeito, fazendo esse bom trabalho, e isso só vem engrandecer não só os vereadores, como a gestão pública dessa gestão, e a todos os moradores que foram favorecidos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também não poderia deixar de fazer justiça ao secretário Francisco Lacerda, que tem sido um trabalhador perrenho. Nós, assim que ele chegou na gestão, chegou um pouco meio tímido, mas a gente tem que reconhecer que ele tem feito um trabalho de excelência. Eu falo até mesmo durante ali a construção e agora a manutenção da Avenida Brasil Norte. As pessoas que nos acompanham sabem das cobranças ali, em questão aqueles esgotos que vivem estourando, e ele não tem medido esforços. Você liga para ele, de imediato já manda uma equipe para poder sanar o problema, seja da Saneago, ele entra em contato com a Saneago. Então nós temos que reconhecer que
é um dos secretários que tem feito um grande serviço, que tem prestado sempre atenção a esta casa, a cada vereador, que na verdade representa o povo. Então quero aqui cumprimentar o secretário, mas de uma forma especial. É um secretário que todas as vezes que a gente liga, nos atende, nos dá o retorno em obras. Isso é importante. Assim também, como a secretária Isane também tem tido a sua atenção no social e outros secretários também. Mas de forma especial que nesta manhã eu quero cumprimentar o secretário de obras, Francisco Lacerda, pela atenção dada à cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito o secretário que faça a leitura de moções e indicações para a deliberação do plenário.
Primeira e única moção, senhor presidente. De autoria do vereador Lezier José Borges, requer o encaminhamento de moção de aplauso ao Centro Materno Infantil em nossos municípios, senhor presidente. Tem uma indicação também. Primeira e única indicação. Autor, pastor Elias Rodrigues Ferreira, requer encaminhamento nos termos do artigo 88 do Regimento Interno e indica, gostaria que, seletivo o senhor chefe do Poder Executivo, regulamentando a Lei Federal 13.116, de 20 de abril de 2015, disciplinando a instalação, o licenciamento e o compartilhamento de infraestrutura de suporte para redes de telecomunicações e equipamento afins autorizado e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no município de Anápolis.
Obrigado, vereador Mauro. A moção e a indicação lida está em discussão.
Discutindo,
ainda em tempo, na discussão, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Até porque essa moção era para vir amanhã, mas já está aí na pauta. A gente tem que salientar, lembrar aqui, o Américo conhece bem a instituição, está completando 25 anos de excelente serviço prestado à comunidade, principalmente à comunidade carente. O nosso materno infantil foi instituído lá atrás por iniciativa dos vicentinos, Zé Vieira, que esteve aqui nessa casa também. Não sei se o Maurão teve a satisfação de estar com ele aqui. Mas com a participação fundamental do Henrique Santillo. Né? Então, é uma história muito bonita e uma prestação de serviço extraordinária à comunidade. Tivemos aí alguns problemas no passado recente, com questões de regulação, mas agora está de vento em popa, sob os cuidados aí do CIDO, né, o novo presidente, e todo o seu staff que tem ajudado e colaborado bastante. Então é isso, lembrar aqui dessa importante instituição que presta esse serviço aí. E teremos algumas outras comemorações, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso aí amanhã, mas fica aí registrado, aqueles que conhecem bem lá, Lélia Varenga e América, e todos nós, né, já estivemos lá, participando lá de alguns convênios da Prefeitura. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado aí pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Lisier José Borges também por essa moção e dizer que realmente aquele hospital ali, o materno infantil, tem uma grande importância social para aquela região, também para toda a cidade de Anápolis. Eu me lembro muito bem, na época do então ministro da Saúde, doutor Henrique Santillo, quando foi construído aquele hospital ali, eu, inclusive, cedi o meu nome, doutor André, para a gente poder legalizar o laboratório lá na época, né? Foi uma questão, assim, da gente fazer dar a nossa contribuição ali para aquela instituição. Então, eu quero cumprimentar o senhor, vereador Lisier, pela propositura desta moção, e cumprimentar também a todos da direção ali, de forma especial ali, o CIDO, né? Que faz uma gestão transparente, uma gestão coerente e voltado para o social. Parabéns, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, Mauro Severiano.
Olha, senhor presidente, quero falar aí na palavra do meu amigo, autor do requerimento, Lisier. Eu estava aqui nessa casa de leis, eu e seu pai, me lembro muito bem. Em 1994, o saudoso e inesquecível Henrique Santillo, grande ministro da Saúde do Brasil, estava aqui quando ele foi nomeado também ministro da Saúde. Não sei se foi no governo HIC, Fernando, ou no Itamar. Não me lembro, faz tanto tempo. Eu acho que é Fernando. Zé Vieira, um lutador. E eu gostaria, senhor presidente, que essa mesa tomasse uma atitude na sua presidência, que todas as vezes que entregasse a emenda, a recomenda Henrique Santillo, Zé Vieira fazia esse convite para ele estar presente em todo final de ano. Ele é o autor desse projeto, inesquecível. Então ele é o autor. Mesmo que ele não é vereador, detentor de mandato, eu gostaria que convidasse a ele para ele ficar presente ali, só nos prestigiando. Então é uma emenda que veio para ficar, para agraciar o cidadão de bem na cidade. Zé Vieira não pode faltar nenhuma comenda, Henrique Santillo. Mesmo que ele não está não sendo o autor, mas ele foi o propositor dessa emenda para ficar. Então, parabéns, Lezier, pela essa atitude sua, justificativa aqui muito boa, e eu voto com grande satisfação que eu vi aquele hospital nascer, onde passou por grandes pessoas, inclusive o Américo também, o Américo acho que já foi diretor lá. O exemplo do materno infantil não só tem prestado um grande serviço à grande Geiara, mas também para o interior goiano do Vale de São Patrício e aqui na cidade de Anápolis e vários municípios que pertencem à região. Parabéns a todas as pessoas que passaram por ali. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, cumprimentar também o vereador Lizier por essa moção e dizer assim, ó, que materno-infantil, a gente que teve a oportunidade de acompanhar desde o início, não podemos aí deixar de reconhecer o trabalho que foi feito ali pelo ex-vereador Zé Vieira. Desde o início ali daquela construção, a gente sabe que foi uma verba que veio através do doutor Henrique Santillo, Ministério da Saúde, e ela era uma verba que ela veio assim bem limitada. E o Zé Vieira ali, com a sua habilidade ali e o cuidado que ele teve em estar conduzindo aquela verba, ela veio para poder estar fazendo só aquela parte de baixo, e ele conseguiu fazer ali também aquela parte de cima ali do materno, uma verba que veio só para construção ali, e ele conseguiu também, aplicando aquele dinheiro naquele momento, a gente sabia que tinha ali bons rendimentos ali nas aplicações, e ele conseguiu equipar, né, construiu, equipou, e ele funcionou ali por boa parte ali, na frente ali, conduzindo aquela unidade de saúde. Então fica aí o nosso reconhecimento, parabéns aí também ao Zé Vieira, e não poderia também deixar de reconhecer os momentos difíceis que teve o materno, inclusive nessa administração agora com o prefeito Roberto, né? Eu me lembro que no início do nosso mandato, quando ele chamou a gente para discutir a Jaiara, o que seria prioridade, eu coloquei para ele que se nós não acudisse ali o materno infantil, corria um risco de fechar as portas. E o prefeito, de imediato, buscou alternativa para a gente estar fazendo aquele aporte, né, financeiro ali, um repasse ali para o materno, valor de R$120 mil, dividido em 12 parcelas, e depois já foi repetido aí esse aporte, mais uma vez, de 120 mil em 12 parcelas. Então fica aí o nosso reconhecimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu quero dar os parabéns também para o vereador Liseu, porque é o seguinte, ter pai já é grande, já é uma bênção de Deus. Ter um pai líder é outra bênção muito grande de Deus. Então, o vereador tá de parabéns por dar esse título para o pai dele, porque é um homem que merece. É um líder da Sociedade São Vicente de Paulo, um confrade exemplar para todos nós. Então eu fico alegre de ver ele receber esse título, e dou os parabéns para o vereador Lizeiro, porque eu acho que ele escolheu a pessoa certa e na hora certa. É um pequeno, grande homem, pequeno no tamanho, mas grande nas ideias. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. As moções e indicações estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem.
As moções e indicações estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao terceiro secretário, vereador Teles Júnior, para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento ofício ao diretor do Departamento de Iluminação Pública solicitando a retirada das lâmpadas, instalação de lâmpadas LED na Avenida Tiradentes, Leopoldo de Bulhões. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Solicita a convocação de médicos urologistas direcionados à Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Requer da diretoria de iluminação pública a troca de lâmpada do poste com o número descrito no ofício. No requerimento. Requerimento de autoria do vereador Japão. Requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a pintura de lombofaixa na Avenida Goiás, em frente à Escola Bom Samaritano. Ainda do vereador Japão, Secretaria de Obras, Divisão de Iluminação, requer troca de lâmpada dos postes, descrito no requerimento da Avenida Francisco Alves. Requerimento do vereador ainda Japão, Secretaria de Obras, requer serviço tapa-buraco na Rua Amazonas. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer da Secretaria Municipal de Esporte e Revitalização do Campo de Futebol da Vila Norte. Requer da CMTT solicitação alteração do trajeto de linha de ônibus Vivian Park Calistópolis. Ainda o vereador Luzimar Silva, encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudo técnico para a construção de uma rampa de acessibilidade na unidade do PROCON. Ainda o vereador Luzimar Silva, direcionado ao CMTT, solicita os requerimentos do vereador Luzimar fica prejudicado pela ausência do mesmo. Autoria do vereador Pastor Elias, encaminha à Secretaria de Meio Ambiente, solicita retirada de lixo e instalação de container na Rua 6, esquina com Rua Colômbia, Santa Isabel. Ainda o vereador Pastor Elias requer da Gerência de Iluminação, manutenção em pó de iluminação, Parque Ambiente, Dr. Luiz Caiado de Godói, Anápolis. Passo para o segundo secretário fazer leitura ainda dos requerimentos.
Na sequência, requerimento do vereador Teles Júnior, requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação um quebra-mola no endereço da Avenida Principal, quadra 33, lote 20, no setor sul, segunda etapa.
Presidente, ainda há tempo, vereador Luzimar presente, requer a Secretaria Municipal de Esporte e Revitalização do Campo de Futebol da Vila Norte. Vereador Luzimar Silva requer CMTT, alteração do trajeto de linha de ônibus Vivian Park, Calistópolis. Vereador Luzimar Silva requer CMTT, da Secretaria de Obras, estudo técnico para a construção de uma rampa de acessibilidade na unidade do PROCON. Vereador Luzimar Silva requer da Companhia Municipal de Trânsito quebra-molas na Rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Park. Ainda vereador Luzimar Silva requer da CMTT quebra-molas na Avenida Governador José Feliciano. Sem mais, presidente, devolva a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Os requerimentos lidos estão em discussão inicialmente, pastor Elias Ferreira, depois em seguida Luzimar e Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discutir um desses requerimentos. É sobre a questão que nós encaminhamos aqui à gerência de iluminação. É a respeito do Parque da Jaiara. Recebi hoje em meu gabinete umas mães, e aonde os filhos dela, eu não sei o que está acontecendo com aquele esporte de lâmpada de LED, vários deles estão dando choque. Então, para que eles verifiquem, para que não aconteça nenhum acidente. São vários postes ali, pastor vereador Edson Lopes, ali no Parque da Jaiara, que encosta e está dando choque. Então, que eles tomem a providência para que não aconteça incidente naquele local. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Escutinho. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Está aí requerimento pedido ali da revitalização do campo da Vila Norte. Sabemos ali, né, da onde saiu o atleta Luciano, que hoje está despontando ali no Grêmio. Então, aquela pessoal ali também merece. Então é um pedido nosso aí para que o secretário, tem certeza, o secretário Quim Abrão vai estar olhando aí com carinho
para aquela região, qual o esporte ali, lazer, aquele campo, uma praça esportiva que traz alegria ali nos finais de semana. E também esse outro requerimento ali no PROCON, qual ali trabalha um cadeirante e não tem ali esse acesso para cadeirante, um órgão tão importante como é o PROCON, né, que vem ali fazer essa rampa de acesso ali para os cadeirantes também, que vai ali procurar algum tipo de serviço. E outra aí também, essa mudança, ali uma pequena mudança da linha de ônibus ali do bairro Calistópolis, no asfalto novo que foi feito agora pelo prefeito Roberto Nar, por essa gestão, desviando ali, saindo ali da rua Lusiânia, de frente ao supermercado Pérola, passando pela Governador Zé Feliciano. Era um sonho, um desejo, e com certeza até para desafogar ali o trânsito ali na frente do supermercado Pérola ali do Calistópolis, e que ganha com isso é a população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Esse requerimento, senhor presidente, um deles é sobre a convocação de médicos urologistas, principalmente nesse mês de novembro, que é novembro azul, porque nós sabemos, senhor presidente, que muitos pacientes desses, quando encontram-se com o PSA um pouco elevado, é preciso passar por outros métodos de investigação, principalmente o toque retal, que é o mais comum, é o mais eficiente, por mais que seja um pouco constrangedor para o homem, mas é o exame mais confiável, porque naquele momento ali, qualquer nódulo, qualquer alteração que você estiver na glândula da próstata ali, você com certeza será detectado, facilitando a identificação e o diagnóstico com outros exames, como ultrassonografia. Então, nós utilizamos a tribuna ontem para cobrar do nosso secretário que possa convocar, que possa preparar esse mês de novembro. E também colocamos como sugestão, senhor presidente, que todos os sábados possam acontecer ali na Praça do Avião, na Praça Oeste, a colocação de tendas para coleta de sangue de pacientes, porque naquele momento ali há um fluxo muito grande. Todos os sábados, da parte da manhã, vão ao centro pagar contas, até mesmo passear, e já aproveita e possa fazer coletas ali, e se possível, durante também esta coleta no final de semana, no sábado, senhor presidente, de forma especial no sábado da parte da manhã, possa acontecer também a presença de um médico urologista também, para aqueles casos que houver necessidade de um outro método de investigação desta doença, possa acontecer. Então, é priorizar nesse mês de novembro, realmente, o homem, para que possa fazer a sua prevenção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reforçar o requerimento aí para que a diretoria de iluminação possa substituir as lâmpadas luminárias da Avenida Tiradentes e Leopoldo por lâmpadas de LED. Nós sabemos que a avenida é uma das principais mais trafegáveis do município, milhares de veículos diariamente, e nós sabemos que também ali temos vários templos religiosos, a Igreja de Santo Antônio, a Assembleia de Deus, a Madureira, onde congressos frequentemente são realizados. Então, para maior segurança e também para que a avenida esteja mais bem iluminada, a Avenida Tiradentes e Leopoldo Bilhões, nós pedimos prioridade para substituição pelas lâmpadas de LED na Avenida Tiradentes e Leopoldo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias Ferreira, Mauro Severiano e Lélio Alvarenga inscrito. Inicialmente, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, eu quero comunicar aqui à população Lido Daiana 1, ao senhor Creon Sari, ao senhor José Reis, ao doutor Leandro, à doutora Samara, ao senhor Orlando e ao pastor Antônio. Conversando agora com o nosso presidente da Câmara aqui, Leandro Ribeiro, e ontem conversei com o deputado Hamilton Filho, estamos definindo, junto com o prefeito Roberto Naves, a questão da data para uma audiência aqui com o nosso prefeito Roberto Naves. e vai estar presente o prefeito lá de Silvânia, os vereadores, então fique tranquilo. Presidente Leandro Ribeiro, estou falando com ele, está disposto, que desde o início ele entrou nessa tarefa também. Nós não estamos assossegados, mas para adequar a agenda dos deputados, também do prefeito e dos prefeitos de Silvânia e de Gameleira, nós vamos contar com o apoio do Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Leandro Ribeiro.
Pode contar comigo, vereador. Vamos junto ajudar a população do Daiano 1 e 2. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Presidente, eu quero aqui cumprimentar o Ministério da Educação pela realização do primeiro dia do Enem, que foi um sucesso, foi um dos Enems que menos problemas aconteceram durante esses anos. Quero cumprimentar a forma, transparência organizada do Ministério da Educação por este evento. E também agora, nesse próximo final de semana, nós teremos a segunda etapa do Enem. Desejar a todas as pessoas que tentam ingressar numa faculdade através do Enem que possam ter sucesso, né? Que possam continuar a se preparar e que possam conseguir a sua tão sonhada vaga na universidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Mauro, o qual eu já agradeço por ter auxiliado hoje a mesa diretora na condução dos trabalhos. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não fiz mais do que a minha obrigação. Fui eleito para isso. Senhor presidente, volto a reafirmar, está na sua responsabilidade, você que é o chefe do Poder Legislativo, anda muito esquecido, assim, no meio político, o nosso interno vereador, Zé Vieira, foi autor dessa propositura aí que veio para ficar. Eu gostaria que toda a entrega de todos os anos, nessa gestão ou na outra, te convidasse, convidado de honra, mesmo para estar no plenário, não precisa vir para a mesa não, toda a entrega da medalha Henrique Santilli. Eu fui o autor da propositura, já tem muito tempo essa propositura está aí, então gostaria que o cerimonial da prefeitura, sobre a batuta de Vossa Excelência, falasse para o cerimonial que convidasse o meu amigo Zé Vieira, ele que é um dos fundadores, ele e o Américo, toda a família, Henrique Santilli, foi fundador do Hospital Materno Infantil, e ele que fez essa homenagem a Henrique Santilli, veio para ficar. Está nos anais da casa aí, né? Então, gostaria que convidasse. Todo final de ano, nós temos entrega medalha Henrique Santilli, eu sinto a falta dele. O autor da propositura está vivo, né? Um arquivo vivo, né? Na cidade, que fez essa grande homenagem, e nós homenagem pessoas, gente até de fora de nossa cidade, né? De outra cidade, vem receber a medalha, mas o autor da propositura, só porque não tem mandato, né, um mandato popular, foi vereador comigo nesta casa aqui, 3 vezes mandato, eu gostaria que convidasse ele, convidado de honra, mas todo ano, não é só este ano não. Obrigado. Isso é um pedido meu, pessoal meu.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, o pedido de Vossa Excelência será atendido. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui nas comunicações parabenizar o Gilmarzinho do Meio Ambiente, que cuida ali da poda de árvore, está fazendo aniversário hoje, e eu prometi para ele que eu ia dar os parabéns aqui hoje na sessão, porque ele merece. É alguém que está sempre aí aberto a ouvir os vereadores, tá atendendo aí os pedidos, coordenando ali a poda de árvore, e está fazendo hoje 54 anos. Eu acho que é mais, mas ele disse que é 54, eu vou acreditar. Gilmar, parabéns então, tá? Que Deus possa te abençoar e que você continue muitos anos ainda contribuindo aí para o crescimento da nossa cidade. Um grande abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Também quero parabenizar o Gilmar. Só tem um defeito, torcedor do Galo. É, mas uma pessoa muito boa. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Isso não é defeito, não. Ele torce bem. É qualidade torcer para o campeão, né? O único campeão goiano, né, da cidade de Anápolis. Mas parabéns. Parabéns, Gilmar, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado dela, fazendo com que esse novo ano em sua vida possa ser cheio de paz, amor e prosperidade. Tá, parabéns pela pessoa que você é, pelo amigo que você é, e, enfim, tudo o que a gente precisa de você, você sempre foi disponível, assim também como os demais, né? O Ricardo, todos aí da Secretaria de Meio Ambiente. Também, senhor presidente, aproveitando e parabenizando e agradecendo o secretário Jackson Charles, ontem, assim, e mais do que imediato, ele deslocou o caminhão, inclusive para desobstruir a rua, né, Salvador Santos, aonde o Luizinho precisou. E lá nós estivemos dando suporte lá para o Luiz, né, e mais do que imediato, o Jackson pediu o pessoal para lá, já acionou já o CMTT, enfim, parabéns a todos os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, em especial a você, Gilmar, pelo seu aniversário. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Só para dar os parabéns também para o nosso Gilmar, Meio Ambiente, que faz um grande trabalho. Evidentemente que a gente sabe que é a obrigação dele, né, como funcionário público, mas ele sempre é prestativo a toda a comunidade, não só ele, mas todos os colegas dele. O Lélio Alvarenga também manda um abraço especial para ele, né? Como torcedor do Anápolis, como diz João Feitosa, como a vida e torcedor do seu Vasco da Gama também, viu? Então, ele sofre de todos os lados. Piorou para o Vasco, mas tudo bem. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 6 de novembro, em horário regimental.